sou Ana Carolina Alves.
E eu sou Augusto Martins.
E você está no...
Educação Financeira para a Vida.
O seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, esta é uma série muito especial intitulada...
As histórias que somos.
E foi preparada com muito carinho para a comunidade The Economy of Francesco.
Esta série contém 3 episódios inéditos. Venham conosco neste caminho de desenvolvimento humano integral.
O tema deste primeiro episódio da nossa série é...
O FV e o Capital Espiritual.
O capital espiritual foi uma temática trabalhada pelo Papa Francisco no seu discurso final para nós lá em Assis, no final do nosso encontro presencial em 2022, né, Augusto?
E é um tema urgente e necessário, muito atual, né, Ana? Porque diz respeito ao espírito, espiritual. Vale sempre a pena a gente recordar, trazer de novo ao coração, à memória, o que, que significa, afinal, espiritual, espiritualidade. Porque muitas vezes a gente confunde com espiritualismo, segmentando como... práticas devocionais, piedosas do nosso cotidiano. Alguns, por exemplo, dizem, eu alimento a minha espiritualidade de domingo, num culto ou numa prática devocional. E às vezes, como a gente vive tão fragmentado em caixinhas a nossa vida, a gente esquece que a espiritualidade tem a ver com tudo o que nós somos. Porque espírito é o ruá, o vento, aquele hálito divino. Lembra de Gênesis? Que do barro, diz a narrativa bíblica, que Deus então soprou o seu vento. Então a alma, o espírito, o pneuma, é a respiração. Espiritualidade é um modo de ser e estar no mundo. Então tem a ver com tudo aquilo que nós somos, não apenas o que praticamos isso ou aquilo. Então, quando o Papa nos provoca de capital espiritual, ele está, então, justamente provocando sobre o sentido da vida, o propósito, aquilo que alimenta o nosso coração.
Eu diria que é aquilo que nos move. E justamente por isso nós começamos com este capital, essa nossa série, procurando resgatar o sentido e o propósito das coisas que muitas vezes nós somos levados a esquecer devido à vida que nós temos e o sistema econômico. Porque essa economia que mata, essa economia que nós estamos procurando alternativas, ela é uma economia que quer nos tirar, né, o sentido e o propósito de fazer as coisas, colocando no lugar o quê? Consumo e tantas outras realidades. Então, nós temos que buscar resgatar este sentido, o que nos move, algo maior. E isso é algo que o Papa Francisco nos provocou, dizendo que é algo que nos falta, né? E é o que nos falta enquanto pessoas, enquanto comunidades, enquanto um sistema econômico, né? E pensando nisso, é bastante interessante que alguns economistas já vêm desenvolvendo essa ideia. E a gente também vai explicar um pouquinho para vocês como que a gente faz no EFV, no Educação Financeira para a Vida, esse caminho. Mas alguns economistas, que inclusive contribuem com a gente na Economia de Francisco, desenvolvem este tema, né? A Mariana Mazzucato, por exemplo, que colabora conosco, em suas várias obras, ela escreveu sobre a economia orientada por missões, né? O livro dela, Missão Economia, numa tradução para o português. E aí, enfim, ela propõe uma abordagem de uma maneira muito simples aqui, claro, né, explicando, em que a gente tem que buscar pequenas missões, propósitos, objetivos, e essas missões, esses propósitos, objetivos, têm que levar em consideração vários fatores sociais, econômicos, ambientais, e a partir daí a gente vai fazer o melhor para isso, e esse melhor se estende para toda a sociedade, uma economia orientada por missões. Porque Porque se a gente perde esta espiritualidade, o que nos move, o propósito das coisas, a gente acaba levando uma vida tocada no automático. E isso é tudo o que este sistema neoliberal quer que a gente faça. Porque quanto mais a gente vive essa vida e menos a gente pensa, mais a gente consome. E aí entra o consumismo, a cultura da indiferença, do descarte, todos aqueles problemas que a gente está sempre debatendo e procurando soluções aqui.
Isso que você traz da Mariana Mazzucato me fez lembrar a espiritualidade nassiana, quando você fala do melhor, né? O melhor de nós, de nossas comunidades, de nós mesmos. O melhor não é fazer o outro pior do que nós, o melhor é servir. É o magis inaciano, né? A capacidade de sair de si mesmo dentro de uma perspectiva, né, de Francisco de Assis, numa linguagem franciscana, o sair de si mesmo para em busca do magis, em busca da doação, do serviço, né? Em tudo amar e servir, vai dizer Inácio de Loyola. Então, nesse dueto de espiritualidade nassiana e franciscana, que move o EFV, né, desde o início, lá em 2019, quando a gente respondeu o chamado do Papa Francisco, escrevendo o nosso projeto, né, que depois foi crescendo como uma sementinha e se espalhando. Nós víamos nessas duas intuições, essa que depois foi chamada Revolução Laudato Si, né, essas grandes tradições espirituais, franciscana e inaciana. E também, quando você diz, Ana, da questão do lucro acima de tudo, o Papa Francisco nos disse, o dinheiro deve servir e não governar. Muitas vezes, a ausência desse capital espiritual, nós estamos a serviço do dinheiro, nesse frenesi maluco, num corre-corre, onde aparecem tantas patologias e síndromes, né? Por exemplo, síndrome de burnout, esgotamento, onde as pessoas não conseguem usufruir e aproveitar da vida, porque a ausência desse capital espiritual faz justamente uma sociedade esgotada, do cansaço, onde nada se curte, nada se desfruta, é feito justamente para ser servo do lucro.
E quando nós colocamos o lucro ou o dinheiro neste papel de centralidade, nós acabamos fazendo com que todas as outras coisas fiquem em segundo plano. E a proposta dessa reflexão é justamente colocar o capital espiritual à frente, para que os recursos, inclusive o dinheiro, né, que é o recurso que nos permite ter outros recursos, ele esteja a serviço da nossa vida. E esse a serviço da nossa vida não é de maneira isolada, não é só pra mim, pro meu mundinho, e eu esqueço de olhar o que tá ao redor. É justamente o contrário que a gente tá propondo aqui. E isso, né, é o que o Papa Francisco nos fala, a insustentabilidade espiritual do capitalismo, porque a gente tira o sentido das coisas. Então eu consumo pra suprir alguma falta que eu tenho, ou o meu cansaço para me dar uma satisfação imediata, e eu já não consumo por um objetivo. Eu estou comprando algo porque eu necessito disso para minha vida, para melhorar a qualidade de vida da minha família, da minha comunidade. Não, eu simplesmente consumo para aquele consumo de ter algo novo me dar aquela felicidade, aquele prazer momentâneo. E depois tem o problema do endividamento, tem os problemas, né, ambientais, com tantas coisas que a gente compra e depois não sabe como descartar, não recicla. São problemas cíclicos e que estão interligados, né? Por isso as soluções também vão estar interligadas. E dentro disso, a gente começa a trabalhar na educação financeira para a vida, isso, o buscar o sentido, o propósito de cada uma das atitudes, das decisões que você vai tomar com as suas finanças. Seja na hora de eu consumir, por que que eu consumo? Por que que eu estou comprando determinada coisa? Nós precisamos nos questionar sobre isso. Por quê? De quem? De onde veio? Certo? O tempo que eu uso as coisas. Então, sempre que eu puder consertar, que eu puder fazer a economia circular. E a mesma coisa vale para os nossos investimentos, para o dinheiro que a gente poupa para o nosso futuro. Não para enriquecer, mas para se preparar. Tudo tem que ter um propósito, algo que move. Esse é o capital espiritual.
É claro que nós estamos diante de um grande desafio, né? Como nos disse o Papa Francisco na Fratelli Tutti e posteriormente na Laudato Si, quer dizer, desculpem, e depois na Fratelli Tutti. Na Laudato Si, no capítulo 6, quando ele escreve sobre a educação e a espiritualidade ecológica, ele diz: para que haja uma mudança real e efetiva, uma conversão econômica e ecológica, é preciso três coisas: uma consciência de uma origem comum, uma recíproca pertença, ou seja, a gente compreender que, de fato, se tudo está interligado, ninguém se salva sozinho, e nós temos um futuro compartilhado por todos. Nessa dobradinha, vamos dizer assim, entre o passado, o presente e o futuro, quando ele diz o passado, a gente tem que viver com gratidão, uma consciência de uma origem comum, viver o presente com paixão, e o futuro com esperança. Me fez recordar, é claro, da vocação de Assis. A fala do crucificado para o pobrezinho, poverelo, né? São Francisco de Assis. O crucificado, então, de braços abertos, de olhos serenos, disse: vai, Francisco, e reconstrói a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Então, o chamado de ir e reconstruir o oikos, a casa, que é o mesmo radical grego que dá origem à palavra oikonomia, ou economia, ecologia e ecumenismo, um chamado comum. Essa vocação, que a gente pode fazer essa ligação com o capital espiritual, da qual a nossa comunidade IOF recebeu essa tarefa, essa incumbência, o FV vem fazendo a sua parte, dando a sua colaboração, assumindo a sua responsabilidade aqui no Brasil e com os nossos ouvintes, né, espalhado em mais de 50 países, com essa bonita inspiração da fala do crucificado, desse chamado comum, e também tendo em vista um princípio muito bonito, que é a misericórdia. Esse Deus que se faz pequenino no presépio, que se doa totalmente na cruz e que se faz presente na Eucaristia. Então, essa é o estupor, né? Quer dizer, aquele assombro de Francisco, aquele jovem que vê: nossa, Deus é próximo, Deus não é indiferente. Por isso, ele então passa a deixar o seu egoísmo, o seu estilo de vida individualista, e passa a conviver com os leprosos. E aí depois, é claro, nos outros episódios nós vamos tratar alguns temas mais específicos.
E por isso nós enxergamos que o FV vem contribuindo nessa construção de discernimento de capital espiritual, fazendo com que os nossos ouvintes mudem essa cultura. Eu acho que isso é uma grande chave que a gente trabalha aqui, através do conhecimento e das provocações, pensar, chamar a vocação do cuidado. E para que eu cuide, eu preciso saber por que eu estou cuidando. Este é o papel do capital espiritual dentro de uma educação financeira para a vida. Não qualquer educação financeira que quer ensinar fórmulas mágicas a ficar rico, não. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando sobre vida. Todos nós temos que utilizar os recursos financeiros. Assim como temos que lutar para que todos tenham acesso a esses recursos, a uma renda mínima que possibilite uma vida digna. Mas de nada vai adiantar nós proporcionarmos uma renda se as pessoas não entenderem o propósito e o porquê daquele recurso estar na sua vida. Porque senão corre o risco da gente utilizar o dinheiro para consumir e só viver nesse frenesi de consumo, preenchendo faltas de sentido que nós temos, e voltar à lógica individualista do neoliberalismo, dessa economia que mata, que é justamente o que nós queremos aqui combater, vamos dizer assim, né? Encontrar alternativas e encontrar saídas. Então, este é a provocação do nosso primeiro episódio e um pouquinho do que a educação financeira faz aqui no Brasil.
E acredito que esse, você usou a palavra combate, né? Esse é uma forma de apresentar alternativas, como o Papa Francisco nos propôs ali no capítulo 6 da Laudato Si. Esse estilo de vida consumista, vai dizer ele diversas vezes. Olha, Ana, a palavra consumo apareceu mais de 60 vezes na Laudato Si. E ele diz assim, em várias ocasiões, esse estilo de vida consumista, ele é insustentável, ele é autodestrutivo, ele gera violência, ele não é capaz de olhar para o meio ambiente, para olhar com o próximo, é um olhar que só vê o próprio umbigo. Então é preciso novos estilos de vida. Então eu penso que a grande contribuição da FV, e a gente tem alguns relatos dos nossos ouvintes, e é tão bonito ver como que naqueles mais de 200 episódios que a gente já gravou, as pessoas falam, olha, eu escutei, aquilo me ajudou na minha vida, nisso, naquilo, me deu um propósito, me ajudou a enxergar algumas coisas do meu cotidiano e ver como que a economia está relacionada de maneira transversal em tudo aquilo que a gente faz. Então, eu penso que essa grande contribuição, esse grande combate, né, de apresentar propostas de capitais espirituais acessíveis, como você disse, ao alcance de todos. Porque, retomando ao início do nosso bate-papo, espiritualidade, ruá, pneuma, é respiração. É simples. Muitas vezes nós caímos numa compreensão espiritualista, de consumo espiritual, no sentido de, ah, parece que espiritualidade é uma coisa assim muito elevada para poucos. E caímos numa loucura de compra espiritual, num capitalismo espiritual. Bem, gente, a espiritualidade é justamente o mover do Espírito Santo em cada um de nós para nos configurar, ou seja, nos tornarmos na medida de Jesus de Nazaré, para vivermos os valores do Evangelho, os valores do Reino, os valores de solidariedade, partilha, misericórdia, comunhão, perdão. Então a espiritualidade é esse agir do Espírito Santo em nós, no mundo, transformando em estruturas de injustiça, de desigualdades, para que vivamos um mundo melhor.
E, obviamente, fazendo tudo isso também a partir do uso dos nossos recursos financeiros, nunca separando em caixinhas, né? Eu tenho um pensamento sobre as coisas, mas na hora da prática, com as minhas finanças, eu vivencio outra totalmente diferente. Então, aqui no FV, a gente traz essas reflexões de finanças e espiritualidade, mostrando como tudo está interligado e como que a gente pode e deve repensar as nossas relações. Este foi, então, o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre:
educação financeira
é educação
para a vida.